Na sexta aula deste ciclo, graças a Deus, é com muita felicidade que estou vendo que as pessoas acompanham. É um curso intensivo, estou sabendo, mas aparentemente são lições de vida que o judaísmo está nos dando, válidas para todas as épocas e principalmente hoje em dia. O assunto hoje à noite é estar presente e ocupar os filhos. Após que a gente já dedicou bastante tempo sobre o planejamento da educação dos filhos, o que a gente quer exatamente que eles sejam, depois que falamos do lar agradável e sólido, falamos do discurso positivo da alegria, da felicidade das crianças, sem diminuir a disciplina necessária e corrigir de vez em quando os seus erros. Semana passada dedicamos um tempo aos valores e aos role models, os modelos que estão regindo a vida dos nossos filhos. Quem são? Hoje chegamos a um ponto muito importante, que é a presença dos pais junto aos seus filhos. 30, 40, 50 anos atrás, alguns talvez se lembram, cada mulher grávida tinha ao lado da sua cama um livro de Benjamin Spock. Estão se lembrando? Benjamin Spock era o pai, o maior, o psicólogo, o perito, que entendia como que uma mulher tem que tratar seus filhos, desde a gravidez. Livros fantásticos, escreveu muitos, muitos livros. Benjamin Spock. Acontece que muitas das teorias que ele e outros que o precederam escreveram, hoje os psicólogos e educadores modernos acham que as coisas são diferentes. O que diziam os antigos? Os antigos falavam de um tipo de educação que se chama em inglês restrained parenting. Significa não sejam pais demais, restrained. Vamos restringir, não abafar a criança, não colar demais com ele. Quais eram as teorias que se falavam naquelas épocas? Tem que entender e tem que ensinar para a criança quem é o chefe em casa. Está chorando demais o nenê? Deixa chorar, nada vai acontecer. Segundo Isan, ele vai aprender, vai parar de chorar um momento. Não correr imediatamente e pegar no colo, não. Deixa chorar a criança. A criança tem que dormir sozinho, não no quarto dos pais, assim se falava antigamente. Se precisa, nós colocamos a chupeta na boca, mas não ficar todo o tempo em cima, não correr para colocar no... E amamentar, não a qualquer hora, não cada vez que ele chora, vamos amamentar a criança. Tem horários fixos. É bom que a criança vai de vez em quando para um daycare center, uma creche, para ver outras pessoas, não só os pais, ficar mais independentes. É bom ter em casa babysitters. Isto se lia nos livros antigamente. Isto era a concepção de restrained parenting. Não sejam pais demais, não abafa as tuas crianças. Amar demais, se a gente de repente dá um abraço forte demais, estrangulamos. Só diziam aqueles psicólogos, e eu estou dizendo, se trata de pessoas grandes, não pequenas. Fica do teu lado, vai chorar um pouquinho, vai aprender que se chora, não tem colo, vai parar de chorar. Quer dormir com os pais? Fica no quarto, uma, duas, três vezes, e pronto, não pede mais. Acontece que hoje, os psicólogos grandes, e os homens que entendem de educação dizem que que este tipo de comportamento tem suas sequelas. Primeiro faz que a criança se torne muito introvertida. Porque já que ninguém responde quando ele chora, e quando ele pede, e quando ele quer comer, e assim diante, torna ele muito para dentro. E não é tão fácil. Ah, vocês vão perguntar, todos nós somos educados desta forma. Toda a geração velha, aparentemente está tudo ok. Sua resposta é que aparentemente tudo ok, não é tudo ok, ok mesmo, podia ser melhor ainda. Hoje em dia, os livros modernos estão se aproximando da concepção judaica. Eles não falam mais de restrained parenting, mas eles falam de responsive parenting. O que, que responsive parenting significa? Os pais respondem às necessidades dos filhos. A criança chora, imediatamente colo. Quer amamentar, quer mamar, qualquer hora. Não tem horário. Ao contrário, se você coloca horário para amamentar, a criança sente que o apelo dele não está sendo respondido. As necessidades dele não estão sendo atendidas. Hoje, o que, que dizem os peritos? Quanto mais proteção, quanto mais contato de pele, quanto mais abraços, dormir na cama da mãe, do pai, por que não? Quanto mais calor, quanto mais presença, é melhor. Não deixar a criança chorar sozinho, não. É importante amamentá-lo, dar colo, dar abraço, tocar o toque físico, quanto mais. É interessante que esta forma que se fala hoje em dia, que se ensina para os pais hoje em dia, é a forma judaica. O judaísmo diz que a presença de pai e mãe, quanto mais perto, vai criar seres mais seguros. Antigamente, o que se pensava? Bom, se eu deixo ele chorar, se eu mando uma babysitter, eu vou criar um ser independente, forte e seguro. Gerações passaram e viram que não é bem assim. O que transforma uma pessoa segura não é a distância, mas é a proximidade. No mundo animal, existe uma coisa que se chama os marsupias. Cangurus. Vamos pegar os cangurus, talvez é mais fácil. O canguru carrega seu filhote consigo na bolsa todo o tempo. Existem culturas, talvez não no primeiro mundo, mas no segundo e no terceiro mundo com certeza, onde a mãe anda com a criança todo o tempo numa sacola ou no ventre ou nas costas, carregando ele praticamente o dia inteiro. Pesquisas científicas chegaram à conclusão que estas crianças que estão em contato quase permanente com a mãe ou pai vão crescer mais seguros, vão crescer com mais segurança, com mais facilidade de enfrentar sociedades, vão desenvolver uma personalidade muito mais estável, sem ansiedade. Estas mães que carregam o filho nas costas, está comprovado que se é um filho sem fraldas, ainda não treinado, elas têm um clique, elas sabem a hora certa quando tirar o menino, tirar a criança das costas para se aliviar e fazer suas necessidades fisiológicas. É um dom, parece que é uma antena especial que elas estão, na verdade, antenadas com essas crianças. O que, que faz isto? A proximidade. Em outras palavras, hoje em dia, antes de citar, na verdade, a Torá, o judaísmo, hoje concorda-se, psicólogos, educadores, peritos, quanto mais próximo das crianças, quanto mais atendendo ele, você vai deixar ele mais tranquilo e mais seguro. E, aliás, isto, como disse antes, é realmente a concepção judaica. Assim como um adulto que já tem a fé forte, sabe, Hine lo yanum velo yishan shomer Israel, que o guardião de Israel, Deus, não dorme, está sempre ao nosso lado, protegendo a gente. Assim como sabemos, lo ira ra ki ata imadi, não tenho medo da maldade, diz David Ameller nos Salmos, porque Deus, você está ao meu lado, ata imadi. Isto é um adulto, uma criança, a mesma coisa. Uma criança tem que sentir a proximidade, a proteção dos pais, saber que ele está do lado quando ele chora, quando ele precisa de alguma coisa. Isto faz a pessoa um ser forte, vigoroso, estável e equilibrado. Nossos sábios dizem no Talmud que o estudo da Torá tem que ser a qualquer hora. Dia e noite, e o Talmud usa o exemplo, assim como uma criança pode mamar a qualquer hora. Em outras palavras, o que diz o judaísmo? É bom que mama a qualquer hora. Sim, se a criança precisa, é uma necessidade, não deve ser recusada. Crianças e filhos precisam da gente. Eles precisam do nosso olhar, precisam de uma resposta, precisam de um abraço. E precisa mais do que nunca a nossa presença. Existe aquela famosa frase, mas ela sempre continua válida: é melhor a nossa presença que nossos presentes. Tem pais que pensam que podem comprar seus filhos com presentes. Isto é momentâneo. É bom, tem que dar presentes. Mas o presente não substitui os abraços. O presente não substitui a presença dos pais do lado, principalmente na infância, principalmente na tenra idade, quando ele está fomentando o seu caráter. Temos que estar lá, ao lado. Os mobis que estão do lado dos nenéns não podem substituir os braços de uma mãe. É muito mais fácil o mobil está virando, está girando, a criança dá um pequeno sorriso ao bebê, pode ser até uma mentira, porque estamos ensinando ele a sorrir naquele momento, mas isto não vai substituir jamais o calor de uma mãe. Assim como um casal, para ser sucedido, para viver em paz e harmonia com amor e irmandade, precisa de um tempo exclusivo para eles. Precisa. Se é muito religioso, se é pouco religioso. Precisa um tempo que marido e mulher têm exclusividade para eles. Sai, conversam, viajam, analisam. Que seja. É necessário. Não adianta se enganar. Isto hoje em dia, eu diria, é imprescindível. O casal precisa trocar ideias, se comunicar. E exclusivo, não pode ter ninguém, não. De onde aprendemos isto? A gente aprende isto do grande casamento sucedido que tem entre Deus e sua noiva, o povo de Israel. O que, que Deus disse para sua noiva? No dia do sábado, o quarto mandamento, Zachor et Yom HaShabbat Lekadsho, santifica aquele dia. Não trabalha, não faça nada, só pensa em mim. Deus está pedindo exclusividade. A semana inteira, Sheshet Yamim Ta'avod, Vasita Kol Melachtecha, pode trabalhar, pode lavrar, pode arar. Mas no sábado, diz Deus, Shabbat Kodesh. Você vai, você se eleva espiritualmente, intelectualmente, reza, pede, agradece, implora, louva, preza. Deus diz, eu quero exclusividade, um dia por semana pelo menos. Um casal precisa a mesma coisa. E quando a gente entende que um casal precisa isto, entendemos também que no núcleo familiar, na relação pais e filhos, precisa de tempo exclusivo. Quando estamos com os nossos filhos, conversamos. É muito bom ter uma mesa cheia de convidados no Shabbat, mas precisa um tempo que você conversa com teus filhos. sem ninguém. Saber o que acontece com eles. Ouvir, analisar, conversar, responder, perguntar, indagar e assim diante. É necessário. A presença nossa, fisicamente, não pode ser substituída por absolutamente nada. Por isto, mesmo um pai ocupado, eu não digo que eu sou um bom exemplo neste momento, mas um pai ocupado, uma mãe ocupada, precisa achar o tempo. Você faz uma boa atividade, leva teu filho junto. Você vai visitar um tio doente no Einstein, um primo que está com um problema, leva teu filho junto, coloca ele no carro, conversa com ele na ida, e mesmo se conversa pouco, o fato dele te acompanhar nesta mitzvah de Bikur Cholim, de visitar um doente, já é uma lição. Você está muito ocupada, está trabalhando, uma mãe que trabalha em uma loja, fecha às 6 horas, 8, domingo, você vai visitar tua mãe no lar dos velhos, leva sua filha junto, ela leva uma flor, ela vê que você tem uma mãe, que você honra esta mãe, vamos levar os filhos nos acompanhar. Se não podemos dar este tempo em casa, pelo menos na ida para a escola, na volta da escola, no carro, acompanhando a gente em atividades positivas. Pede a teu filho preparar uma palavrinha para falar sexta noite na mesa. Escuta, incentiva. É importante. Não tem preço para isto. Jamais vamos se arrepender disto. Leva teu filho na sinagoga. Quem de nós pode esquecer como os nossos pais, num dia de inverno, de neve na Europa, quando estava escuro, quando o dia começava às 8 horas de manhã, ainda estava um pouco escuro, e às 5 horas da tarde já estava escuro. Quem de nós pode esquecer os pais indo para a sinagoga, talit e tefilin abaixo do braço, levando os filhos junto? Isto são cenas impossíveis de esquecê-las. A presença dos pais deixa-se acompanhar de seus filhos. O que que se faz? Fazemos tanta coisa boa, cada um de nós, mitzvot ben adam la makom, ben adam la chaveró, que seja na direção horizontal ou vertical, uma coisa boa, fazemos, cada um de nós. Deixa os filhos acompanhar. Dá para eles este mérito. Isso fica gravado, fica incrustado na alma. A linha do tempo não apaga isto. As mães que trabalham, sim, tem mães que trabalham. E o judaísmo não tem nada contra uma mulher trabalhar, desde o momento que não compromete as suas obrigações de esposa e mãe. Uma mulher pode trabalhar, por que não? Mas não pode em nenhum momento esquecer a sua função principal, dona de casa, a keretabait. A keretabait vem da palavra ikar. Ikar significa o principal do lar. Querendo ou não, mesmo com a emancipação e women's lib, etc., normalmente o homem está mais fora de casa que a mulher. E principalmente na tenra idade, nos primeiros anos, a mãe vai determinar muito na educação do filho. Por isto, cada um quer realmente sua plenitude. Uma mulher quer se sentir realizada, uma mulher de carreira, mas não pode ser a custo dos filhos, jamais. Existe um preço a pagar. Claro que eu sei que tem exceção. Não vamos se enganar. Tem mulheres que estão provendo para o sustento sozinhas. Deus nos livre viúvas, pessoas separadas com os maridos covardes não paguem, na verdade, as pensões. Existe esse tipo de coisas, a gente sabe. É uma luta, não podemos falar que não existe. Claro que existe. Mas, em geral, se possível, é melhor que a mulher trabalhe part-time. Part-time significa uma parte do dia, para tentar estar lá quando os filhos voltam à noite para casa, ou estar lá de manhã quando manda eles para a escola, nos momentos principais, ou quem sabe, um trabalho em casa. Principalmente se a família é grande. E quanto maior a família é, claro que dá mais trabalho no começo. Mas os juros e a correção que vem depois é extraordinário. Então, de vez em quando vale a pena trabalhar alguns anos mais duro. Cuidar dos pequenininhos, acompanhar, é lá, este ainda tem fralda, e outro já nasceu, aquele está amamentando, etc. Mas imagina as alegrias depois. Este tem um brito, este tem um bar mitzvah, este tem um bat mitzvah, este tem um pidion, este... Você não para. Por isso, nós temos que se cuidar como pais. Porque se nós não vamos dar a atenção necessária para os nossos filhos, esta presença que falamos, o que vai acontecer daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, é que nós vamos assistir aos nossos filhos fazendo igual com os nossos netos. E não vamos poder abrir a boca. Porque normalmente filhos se comportam como seus pais. Se nós não damos a atenção devida para os nossos filhos, se comportamos mal, vamos falar em bom português, eles vão ter o mesmo mal comportamento com os filhos deles, que são os nossos netos. Estamos transmitindo uma mensagem perigosa. E nós não vamos nem poder corrigi-lo, porque a primeira coisa... Mas pai, o que você está falando? Por isto, sem dúvida, temos que se lembrar que não há uma profissão mais nobre que mãe e pai. Esta é a primeira profissão nossa. Mãe e pai. E se Deus nos concedeu estes filhos, é porque nós temos a energia, a bênção, a força de educá-los da forma perfeita. Não tem coisa mais benéfica, não tem coisa mais realizadora que isto. Uma mulher de carreira que se comunica com seus filhos apenas com aqueles papelzinhos amarelos que ela deixa colados, na verdade, na geladeira. A carne está aqui, o peixe está aqui, não esquece de desligar o ar-condicionado, fecha a luz. Pequenos papelzinhos. Os anos vão passando. Ganhou um pouco mais, ganhou um pouco menos. Mas depois, o que que sobra? Qual vai ser o contato desta mulher com seus filhos? O que que os filhos vão pensar dela? Filhos são filhos. Sentem. Se sentem abandonados. Em vez de uma casa rica e luxuosa, a primeira coisa que temos que procurar é uma casa feliz. Claro, limpa, sem dúvida nenhuma. Mas a primeira coisa é a felicidade. E por isso a carreira não pode atrapalhar este processo da felicidade dos filhos. Existe uma nova noção que foi criada ultimamente. Uma invenção. Principalmente daqueles que querem uma carreira dupla. O que significa carreira dupla? Querem ser sucedidos no trabalho, na carreira, mas também querem ser pais exemplares. E não sempre funciona. Seria muito melhor de concordar que tem um preço a pagar. Quer ser mulher de carreira? Tudo bem, vai ter um preço a pagar. Quer ser um pai grande? Uma mãe fantástica, talvez não vai ser tão sucedida nos negócios. Mas o que que acontece? Existe hoje uma nova noção que foi criada. Os nossos filhos não precisam de muito tempo. Eles precisam de qualidade de tempo. Já ouviram falar desse assunto? Se chama em inglês quality time. Não importa quanto tempo. O importante é a qualidade do tempo que você está dando para eles. Se você está atento, se está conversando, se está lá realmente presente. A qualidade. O motivo desta criação, desta invenção, é óbvio. Porque quando você fala em quantidade de tempo, significa que precisa dar um tempo para a família. E se alguém, de repente, quer se dedicar à carreira, ele não tem este tempo. E normalmente, eu diria que esta noção surgiu mais do lado feminista. Que é difícil você deixar a carreira e voltar para casa. Surgiu um novo conceito, a qualidade de tempo. Mas este conceito não tem muito sentido, não. Por quê? Porque que em relação aos nossos filhos, quantidade é qualidade. Se falamos dos nossos filhos, a quantidade, isto é a qualidade. O que significa qualidade de tempo? O que significa isto? Significa que em pouco tempo vou poder fazer uma conversa de uma hora? Claro que não. É possível em pouco tempo fazer uma conversa de duas horas? E todos nós sabemos, como pais, que os filhos vão se abrindo pouco a pouco. Tem que conversar, conversas fúteis, aqui e lá, e a conversa vai. E normalmente é uma conversa de não qualidade. De muito tempo, após uma conversa comprida, os filhos se abrem para seus pais. Isso não vamos se enganar, não. O conceito de qualidade de tempo pode ser perigoso. É bom também. É bom que no tempo que nós estamos com eles, estejamos totalmente e não ficar atendendo telefones, e celulares, e clientes, e internet, e assim diante. E ainda BlackBerry, claro, se estamos assim com os nossos filhos, não estamos nem com eles. Sua qualidade é importante, mas ela não substitui conversas e quantidade de tempo. Pode acontecer que teu filho te pede algo e você não pode. De repente, você está depressa, você tem que sair, o negócio está lá, o cliente já está esperando, ou tem uma hora marcada, alguma coisa, e de repente o pequenininho chega e fala: pai, você pode me ajudar, por favor, nesta lição de matemática? O que que você faz? Você está correndo. A tua cabeça não está nem aí, impossível. A primeira regra é jamais falar não. Tem que falar sim, eu gostaria muito, mas, etc. Não é o ideal. O ideal seria sentar, parar tudo e realmente dar esta atenção. Não sempre é possível. Mas quando não é possível, não falar hoje não, eu não posso. Fala, gostaria tanto, meu filho, te ajudar. Realmente, é minha vontade. Infelizmente, agora não posso. Vamos deixar para outra hora. Mas mostrar um interesse. Eu volto a falar. Nós não estamos aqui criticando aqueles que escolheram fazer uma carreira. É legítimo. Mas tem que saber que isto pode ter um preço. Tem que ser consciente, não se enganar. Não tampar os olhos com a peneira. Ficar muito tempo fora de casa. Viagens extensas. Aparecer só no fim de semana. Ficar 3 meses no Oriente. 5 vezes por ano ficar, na verdade, comprando nas feiras lá fora. Os filhos lhe vê muito pouco. Tem um preço. Tem um preço. Temos que estar conscientes disso. Após que a gente falou quanto que nós estamos obrigados a estar ocupados e presentes com os nossos filhos, agora vamos falar quanto que estamos obrigados a ocupá-los. Eles mesmos, estas crianças, filhos e filhas nossos, precisam estar muito bem ocupados. Isto é um princípio em educação importantíssimo. E este princípio é baseado, eu diria, até numa narração bíblica. Nós temos aquela história quando José, Yosef, o justo, foi jogado no poço. Estão se lembrando dos irmãos que iriam vendê-lo. Diz a Torá que ele foi jogado num poço, Vehabor Rek en Bomaim. O poço estava vazio e não tem água. Como? Se o poço é vazio, claro que não tem água. Qual é esta redundância? Qual é esta repetição? Dizem os nossos sábios, não tem água, mas tem escorpiões. Não tem água, mas tem cobras. Quando a Torá fala, o poço está vazio, é para frisar vazio de água, mas outras coisas tem. Cobras e escorpiões. Na nossa vida e na nossa cabecinha é a mesma coisa. Ou tem água ou tem escorpiões. A cabeça tem que estar bem ocupada. Nossa vida é feita de atividades positivas ou de uma ociosidade que atrai besteiras, que atrai futilidades, dvarim betelim, que é pior ainda, porque a futilidade leva a coisas erradas também. Ou estamos ocupados com coisas positivas, ou o tempo livre demais vai acabar nos levando para coisas que não são mais positivas. Ou é água, ou escorpiões e cobras. E baseado neste princípio, que nós temos que saber quanto ocupar os nossos filhos. Só para começar, fisicamente, uma criança tem que estar ocupada. Na Europa, por exemplo, as escolas eram de 7:30 a 5:30. Escola judaica, principalmente. Uma criança que termina todo dia às 14:00 e cresce, o que, que ele vai fazer? Ele tem que estar ocupado. Porque não vamos esquecer um princípio que já falamos, que a criança fisicamente está crescendo. Nós já paramos de crescer, uma certa idade já estabilizou. Mas a criança fisicamente está subindo, está crescendo. E os nossos sábios dizem que o que, que acontece fisicamente é um reflexo também da parte da alma dele. Assim como ele cresce fisicamente, a alma dele almeja alguma coisa a mais. Se em casa não vão dar este adicional que ele está sedente, ele vai procurar em outro lugar. O vizinho tem uma moto perigosa, tem internet com programas que não tem em casa, tem a lan house, tem filmes, tem amizades que talvez não são as amizades melhores. A criança que não recebe o crescimento espiritual e intelectual em casa vai procurar em outro lugar. Só para começar, temos que ocupá-los. Coisas boas. Pode ser natação, pode ser esportes, pode ser balé, o que seja. Um pouco de cultura. Uma criança tem capacidade de absorver muitas línguas. Muitas línguas. Muito mais facilidade que um adulto. Por que não aprender mais uma, duas ou três línguas? Isso, com certeza isso poderá ajudá-lo. Se ele precisar de um reforço escolar, assim diante. Mas também, não é só ocupá-los fisicamente. Ocupá-los significa que a cabeça esteja na direção correta, preocupada com coisas boas. E aqui, nós temos um conselho grandioso dos nossos sábios, para garantir que os nossos filhos não absorvem tudo que a rua oferece. Vamos ser sinceros. Hoje a rua oferece uma série de coisas anti-judaicas e antiéticas para os nossos filhos. Como garantimos que um ser inocente não vai absorver isto? Existe um truque judaico para isto. E este truque se chama, na linguagem dos nossos sábios, Aide de Tarid le Miflat lo Bala. Vou traduzir, é aramaico. Enquanto que ele transmite, ele não absorve. Por exemplo, quando você cacheriza a carne, hoje este processo não existe mais, porque já a carne vem sem sangue e salgada no açougue cacher. Mas as nossas avós e mães que faziam isto, enquanto que a carne está no sal, o sangue está saindo. Pergunta o Talmud. Bom, mas assim, da mesma forma que está sendo expelido o sangue, ele pode voltar a ser absorvido. Dizem os nossos sábios, não. Enquanto que a carne expulsa o sangue, Aide de Tarid le Miflat, ele está tirando, ele jamais vai absorver a mesma hora. Lobala. Uma criança, e um adulto também, e um adolescente também, enquanto que ele transmite, ele não absorve. Diz o grande mestre, o Rebbe, uma das formas positivas e garantidas é fazer com que os nossos filhos tenham o amor de transmitir, que eles sejam transmissores e não receptores.
Por exemplo,
vamos pegar um exemplo prático. Alguém tem um filho e na classe dele tem gente não religiosa, religiosa, de que sabe, de não sabe. A mãe poderia falar para o filho: olha, você está vendo, na tua classe tem muita gente que não sabe o que é a tzedaká. Todo dia, uma moedinha no cofrinho, pensar nos pobres, uma coisa boa. Sabe o quê? Você tem um privilégio que você sabe. Todos os teus coleguinhas que não sabem, você ensina para eles. Se você quer, nos primeiros dias vou até te dar uma moeda. Você dá para eles, ensina. Pouco a pouco eles vão trazer de casa. Se você que sabe que teu pai te ensinou, ensina para teus coleguinhas que tem uma mitzvah que se chama tzedakah. O que eu fiz? Primeira coisa, eu tornei meu filho responsável de alguma coisa. Estou dando para ele uma responsabilidade, que é fantástico, porque ele se sente muito útil. Ele sabe que ele tem agora uma responsabilidade, ele pode ensinar algo para alguém que não sabe. Extraordinário. Depois, eu transformei este menino num transmissor. Ele tem uma missão. A partir daquele momento, ele sabe que ele transmite, ele não absorve. E isto em tudo. Lições de ética, judaísmo, bondade. Se teus amigos não têm tantos brinquedos como você, você vai ser aquele que convida eles para vir na tua casa brincar com você. Seja bondoso, compartilha, e assim diante. E tem tantas coisas boas, em tantas situações, que a gente pode transformar, porque cada um dos nossos filhos tem dons e talentos, pode ser música, pode ser a arte, pode ser a pintura. Vamos, você vai ser aquele que vai transmitir e ensinar para os outros. A partir daquele momento, eu fiz do meu filho ou da minha filha uma espia e não um cabelo. Ele ensina, ele transmite, ele compartilha, ele não absorve, ele não é um receptor. Ele fica mais forte frente à sociedade. Isto é válido em todas as idades. Se nós temos uma filha aqui na FAP, ou um filho na USP, e a gente fala, se prepara, porque agora estão falando de aborto de anencefálicos, crianças que nascem sem cérebro e assim diante, vão te perguntar qual é a opinião do judaísmo. Não seja omisso, aprende, vem aqui meu filho, vou te falar qual é a opinião do judaísmo sobre aborto. Normalmente não pode, dependendo da saúde da mãe e assim diante. O que eu fiz? Peguei meu filho que é um adulto, tem 20 anos, mas ele sabe que é ele que vai ensinar aos outros o que a gente pensa, e não ele que tem que aprender sobre a junção de maconha e crack, que já faz uma craconinha novidade. Queremos que eles aprendam ou que eles transmitam? Esta pergunta, diz o judaísmo, enquanto que ele está transmitindo, ele não absorve. Isto é válido em todas as idades. Podemos transmitir aos nossos filhos esta mensagem, sem exceção. Cada um dos nossos filhos pode ser, na verdade, um transmissor, uma espia em alguma coisa que lhe excela. Porque cada um dos nossos filhos excela em alguma coisa. Depois, existe mais uma receita. Uma receita importante. Não só que eles sejam ocupados, mas que eles sejam ocupados o tempo todo. É um exemplo apenas, mas vai ilustrar para a gente o que eu quero dizer. A diferença entre pão e matzá é mínima. Tanto o pão como a matzá é feita de farinha e água. Ambos. Então, qual é a diferença? Por que um é kasher le pesach e outro é chametz em pesach? Resposta: o pão fermentou. Se eu deixo passar 18 minutos, a massa ela vai inflando, levantando, fermentando. Virou chametz, não é apto para consumação em Pesach. Existem duas maneiras para você garantir que a massa que você sovou não vai virar chametz. Duas maneiras apenas. Uma, para quem visitou já uma padaria de matzot sabe isto, você pega esta massa e rapidamente coloca ela no forno. Antes que passou 18 minutos, bem rapidamente peguei a massa logo no forno, não teve tempo de fermentar, ficou kasher, uma comida plana, aquele pão achatado, a matzah. Existe uma outra forma de fazer isto. Mesmo que passa 18 minutos, mesmo que passa uma hora, não vai virar chametz. Sabe como? Nossos sábios dizem que enquanto que você está sovando a massa, ela não fermenta. E as mulheres sabem isto muito bem. As mulheres que fazem halá no Shabbat, quando começa a fermentação? No momento que eu tirei minhas mãos da massa, mas enquanto estou sovando, não fermenta. Sovando e sovando, não fermenta. A fermentação, se pode sovar duas horas, o dia inteiro, não vai virar chametz. Quando começa o processo da fermentação? No momento que eu tirei minhas mãos da massa. Dizem os nossos sábios, a fermentação é o Yetzer Hara, é a mal inclinação. Kasher são as boas atividades. Chametz é o mal comportamento. Como podemos garantir que os nossos filhos não vão fermentar? Que não vão para o caminho errado. Como podemos garantir que a massa humana dos nossos jovens de repente não fermenta e vira chametz? Tem duas formas apenas. Uma, colocar no forno. Calor. Calor humano. Pais e mães que dão calor para seus filhos. Como já falamos no passado, numa outra oportunidade. Um lar caloroso, ardor, amor, isto garante que é uma barreira contra o chametz, contra o mau comportamento, é um antídoto do Yetzer Hara. Im ra'ita menuval ze, moshreu beit ha-midrash. Traz ele no calor da Torá. O calor derrete o Yetzer Hara. Isto é uma forma para não fermentar. E a segunda forma, meus amigos, é não parar de sovar. Nossos filhos têm que sovar, estar ocupados o tempo inteiro com coisas boas. Ocupar os nossos filhos. Vai do balé para o judô, depois vai para o Talmud Torah, depois para uma aula, depois faz um curso de bar mitzvah, depois de volta. Fazer coisas boas. Não podemos permitir que os nossos filhos fiquem navegando na internet, vendo 30 mil cenas de violência até 13 anos, como falamos semana passada. Como que se garante isto? O tempo tem que estar ocupado, bem ocupado. Vai aqui, vai lá, aprende a cantar, a rezar, a pular. Mas ele está ocupado. São coisas boas. Eu levo ele, Bikur Holim, Purim. Eu levo ele na saudade dos pobres. Que ele vê como que meu pai vai dar Mishloach Manot. Meu pai está dando Matanot Levionim. Ele está comigo. Vou fazer uma visita de família. Ele está comigo. Ocupados. Se ocupamos nossos filhos, isto significa que eles estão sovando. Não haverá fermento na vida. Não vai virar chametz. Ficará sempre num comportamento exemplar. E aliás, isto que dizia o grande mestre, o Rebbe de Kotsk. O Rebbe de Kotsk dizia o seguinte: eu quero que os meus discípulos, meus chassidim, não pecam, não porque eles estão convencidos de não pecar, porque eles não têm o tempo de pecar. Assim ele dizia. Eu quero que eles sejam tão ocupados que não tenham a oportunidade de pecar. E nós podemos fazer isso. Ocupar os nossos filhos o tempo inteiro. Com coisas boas, com responsabilidades. Responsabilidades entre amigos. Fazer uma ação social. Ser responsável para algum ridon, para alguma coisa boa. Que seja no movimento, que seja na sinagoga, que seja em casa, que seja na família. Com os irmãos menores. ocupá-los dando responsabilidade, eles vão ficar adultos preparados para a vida. Resumindo esta aula e concluindo, é importantíssimo que uma família dedique tempo para ela mesma. Se é uma saída para o parque, se é uma viagem, se é em casa, que todos se reúnem no redor da mesa para fazer um jogo, uma brincadeira, não importa. Este tempo é sagrado e exclusivo. Ele é necessário. Das famílias mais devotas, mais religiosas, às menos religiosas, todos precisam deste tempo de família. Hoje se fala muito em high-tech, tecnologia avançada, de ponta e assim diante. Os peritos dizem que talvez em vez de high-tech, que todo mundo, cada criança sabe já como manejar computadores e iPhone, etc. Cada um já sabe mexer com isto muito melhor que os adultos. Todavia, os nossos sábios dizem, em vez de high-tech, high-touch. Precisa de mais contato, contato físico. Precisa pai e mãe estar presente. Depois, os nossos sábios dizem, para que o ambiente seja saudável e a presença dos pais seja positiva, precisa um pouco esquecer dos nervos lá fora. Quer dizer, a presença, mas de uma pessoa irritada, irada, colérica, não adianta. Quando você volta para casa, mesmo que foi um dia difícil, a bolsa despencou. Realmente. Literalmente. Você dá duas voltas no quarteirão, se esquece dos problemas lá fora para se dedicar tranquilo, sereno, calmo à família. A presença na família é importante, mas sem os problemas de fora, deixamos eles na soleira de casa. É uma coisa muito positiva, sobre a qual ainda falaremos, se Deus quiser, na última palestra deste ciclo. Que os nossos sábios prezam e dizem que isto é praticamente como uma coisa paradisíaca. É os pais estudarem com os filhos. O pai ou a mãe, com a filha ou com os filhos, pegar um tempo e estudar com eles. Se sentar, estudar com eles. Um assunto. Se fosse um assunto sagrado, da Torá, do Talmud, melhor ainda. Isto faz um contato, isto cria um laço muito, muito forte. Os nossos sábios na Gemara em Kiddushin contam que uma vez Rabbi Chiya bar Abba viu de manhã como Rabbi Yoshua ben Levi está saindo de casa e não teve nem tempo de arrumar seu turbão. Antigamente andava com aquele turbão, sábios, está meio desarrumado e está levando seu filho para o Talmud Torah, para a escola. Ele parou, ele da rua, ele estava desarrumado, falou, como? Seu Rabbi Chiya bar Abba respondeu para ele, Vodatam levanecha, velibne banecha, yom asher amadeta bechorev, ensinar para filhos e netos. Isto é tão importante como o dia que ficamos no Monte Sinai. Eu levar meu filho para o Talmud Torah, eu vou sair desarrumado. Isto é importantíssimo. Quando Rabbi Chiya bar Abba escutou isto de Rabbi Yoshua ben Levi, a partir daquele dia, de manhã, a primeira coisa, fazer uma lição com seu filho. Sentar com ele e estudar uma coisa. Isto tem um valor máximo. Não é só o tempo junto, não é só a presença, mas é aquele laço intelectual, dois intelectos, um explica para o outro, um pergunta, outro responde. O judaísmo está baseado nisto. Vigadeta lebincha, contarás para teu filho. Todo o judaísmo passou de pai e filho, de mestre para aluno. Este tempo é sagrado. E se ele não existe ainda, ele pode ser estipulado a partir de agora, porque nunca é tarde. E jamais alguém deve pensar que ele fez as coisas erradas. Alguns pais vieram me perguntar, mas Rabino, muita coisa estou vendo que eu errei. Você não errou, nós podemos melhorar. Se Deus nos confiou os filhos que temos, é porque somos capazes de educá-los. E Deus confiou para a gente e não para outros. O que podemos fazer? É sempre melhorar. E a Torá tem soluções práticas. Não tem coisa mais importante na vida, na educação, que da gente formar pessoas que possam nadar sozinho. O verdadeiro educador não quer criar alguém dependente. Ele quer criar e formar alguém que vai ser independente, que vai poder continuar sozinho a nadar um dia. E nós somos capazes disto. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.